Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia. Hoje vamos estar a falar sobre a história do vinho e sobre os vinhos portugueses. Trazemos-lhes novas abordagens, por exemplo, a promoção dos vinhos portugueses nos mercados internacionais, um novo conceito de adega, a adega urbana, não sei se conhece. E sabe o que é uma adega urbana? Eu tenho a Luísa já numa adega urbana aqui de Belém.
Bom dia Fátima, bom dia aos nossos... Pois se não sabe o que é, vai ficar a saber.
Exatamente.
Porque daqui a pouco vamos estar em direto a entrevistar a Catarina e o David, que são os proprietários da adega Belém, que se situa aqui na nossa freguesia, que é uma adega urbana.
E no que se refere a novos olhares e novas abordagens no mercado de vinhos, ainda iremos falar-lhe sobre um wine advisor português muito conhecido e reconhecido no mercado internacional e que promove lá fora as nossas marcas de vinhos.
E como referimos sobre a história do vinho, convidamo-vos também a fazer uma pequena viagem desde a antiguidade até aos nossos dias.
E não podíamos também deixar de assinalar que no dia de hoje se comemora o Dia Internacional da Educação. E por isso vamos destacar também aniversariantes famosos, para além do Dia Internacional da Educação. Temos sempre este tema que é destacar alguém famoso, conhecido, que faça anos, ou durante um mês, ou no próprio dia que nós fazemos o programa. Escolhemos para o nosso programa de hoje a Mariska Hargitay, que fez anos ontem, e a Alicia Keys, que faz anos amanhã.
Pronto, ontem e amanhã.
Exato.
Hoje não faz ninguém famoso.
Hoje não faz ninguém famoso. Quer dizer, se calhar faz, mas nós é que não
escolhemos. Nós é que não sabemos.
Não escolhemos.
E como o Olá Vizinho é um programa em direto da Rádio Freguesia de Belém, feito a pensar em si, que é residente ou trabalhador nesta freguesia, e para todos aqueles que nos possam estar a ouvir em qualquer outro lugar, saiba que pode participar em direto telefonando-nos ou enviando-nos uma mensagem. Saiba como, já de seguida.
Se quiser participar, partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227 ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt. E agora que já sabe como é que nos pode contactar e como é que pode participar no nosso programa, a Luísa também já está lá embaixo na adega Belém. Ela está a preparar-se para entrar em direto para fazer a entrevista que tínhamos previsto para hoje, mas entretanto vamos deixá-los aqui com alguma música.
Salute, mami! Lo que no sirve es que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe, te quedó grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby, sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones, pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva, no, de lo que me hiciste si no te acuerdas.
Que eres, se volvió perjudicial.
intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creer lo que fue nada de ti. Yo que fui buena y tú que gonorrea pagándome así. Rata de dos patas, lo digo paquita, un animal rastrero que se come todo lo que se atraviesa. Diablo, tú eres un cuero. No digas te quiero, mejor sé sincero. No digas te amo porque eso fue en vano. Llorando estaba tú y como no te salí. Anda comiéndote a otra, pero está pensando en mí. No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más.
Repítelo, mami.
E E agora que tiveram aqui um momento de música, vamos começar por falar-lhes do primeiro aniversariante em destaque de hoje, que é a Mariska Hargitay, que é uma das atrizes que mais prémios ganhou, mas nós já vamos falar sobre isso daqui a pouco. Portanto, ela nasceu a 23 de janeiro de 1964, tem por isso desde ontem 59 anos, é a filha mais nova de Jane Mansfield, atriz e símbolo sexual dos anos 50, e Mickey Hargitay, um antigo Mr. Universe. Mariska fala fluentemente 5 idiomas, francês, inglês, húngaro, espanhol e italiano, e da vasta carreira como atriz destacamos uma série que muitos de vocês com certeza se recordam, que é a Law and Order. Desde 1999 a Mariska interpretou a detetive Olivia Benson nesta série policial de sucesso, e o último episódio da série foi em 2010, portanto como veem, desde 1999 a 2010 a série manteve-se. Contou portanto com 20 temporadas, sendo uma das séries americanas de drama que esteve mais tempo no ar, e valeu a Mariska 3 Globos de Ouro e um Emmy. Esta série marcou a carreira desta atriz, onde desempenhava o papel da detetive Olivia Benson, como lhe dissemos, e no seu site oficial a Mariska comentou sobre isto o seguinte: como mulher, é gratificante poder desempenhar esta personagem multifacetada. A Olivia não é apenas uma polícia competente, ela é também uma mulher capaz de responder emocionalmente às vítimas de crimes terríveis, sem comprometer o seu profissionalismo. Como resultado deste seu trabalho, a Mariska foi eleita como a atriz mais bem paga da TV pelo Guinness Book of Records, da edição de 2008. Na área da filantropia, destacamos que a Mariska cofundou a Joyful Heart Foundation, uma organização que fornece apoio a pessoas que foram agredidas sexualmente. Tem também colaborado com o programa Mount Sinai Sexual Assault and Violence Intervention, com a campanha The More You Know, da NBC, com a Safe Horizon, com a campanha Santa Monica, ou Monica Ray Crisis Treatment Center, com o projeto ALS, com a Girl Scout Out of USA e com o James Redford Institute for Transplant Awareness. Também é membro honorário do Conselho da Multiple Myeloma Research Foundation. E para terminar, e para vos refrescar a memória sobre esta série Law and Order, deixamos-nos com a música. Não sei se esta música, que era a música que apresentava, ou que era a música da série, não sei se vos fez relembrar estes filmes que davam desta série, mas esta série andava toda à volta de um tema importante, que eram as vítimas, normalmente mulheres, de violação, e foi uma série muito conhecida durante estes anos todos. Eu estou aqui no estúdio com a Sofia, e a Sofia estava a dizer que não se lembrava desta série, mas com certeza haverá gente que se lembra, até porque esta série esteve no ar, como nós dissemos, estas 20 temporadas. E agora vamos começar então a nossa entrevista. A Luísa, como lhe dissemos, já está lá na Adega Belém, lá em baixo, e ela vai começar a entrevistar, não sei se é a Catarina, se é o David.
Olá Fátima, mais uma vez, olá aos nossos ouvintes. Temos a Catarina e temos o David, estão os dois comigo. E também, antes de começar a nossa entrevista, quero lançar aqui aos nossos ouvintes um desafio. É que nós temos aqui um prémio para oferecer, que a Catarina, sim, e o David, sim, foram muito simpáticos.
Isso é surpresa, não estava prevista, a simpatia da parte deles, não é?
É verdade, não estavam à espera. Mas temos aqui uma garrafa de vinho da Adega Belém, okay, que é Lily Cellar Dock Selection, que tenho aqui a Lili, que é a cadela, que é verdade, a cadela da Catarina e do David, que nos recebeu muito bem aqui à porta. E então nós temos um vinho da cadela, e não sei se reparaste, mas o nome é Lili Cellar Dog Selection, porque é uma coisa de qualidade,
é uma coisa de qualidade.
É um vinho diferente.
E então os nossos para ouvintes podem...
Sim, os nossos ouvintes podem participar e habilitar-se a ganhar esta garrafa de vinho. E basta mandarem uma mensagem para o nosso WhatsApp a dizer Adega Belém.
Okay.
E saiba como participar já de seguida.
Eu penso que vai entrar o separador dentro de um bocadinho. Tivemos aqui uma pequena pausa, mas vamos já passar o nosso separador, só para relembrar qual é o número de telefone,
sim, para
como pode fazer, para ganhar essa garrafa de vinho.
Ou ligar, então, não é?
Ou ligar. Sim, mas ligar, não, é preferível mandar uma mensagem, se calhar é mais fácil até para quem nos está a ouvir enviar uma mensagem. Então vamos já.
Não se esqueça de dizer Adega Belém.
Se quiser participar, partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227 ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt.
Pois então, estamos aqui na adega com a Catarina e com o David. Obrigada mais uma vez por nos receberem. A vossa adega está instalada numa antiga oficina de automóveis, em plena zona urbana aqui de Belém. Como é que surgiu esta ideia não só de escolher esta localização, mas também de iniciar o projeto? Com quem é que eu posso? Com a Catarina primeira.
Olá, bom dia a todos. Obrigada por virem aqui visitar-nos. A ideia surgiu porque nós queríamos uma adega junto das pessoas, junto de onde nós estamos, nós moramos aqui ao pé, e achámos que nada melhor do que uma adega em Lisboa para mostrarmos às pessoas como é que fazemos os vinhos, e as nossas portas estão abertas também para isso, para poderem ver da uva à garrafa o que é que nós fazemos e como é que acontece.
Portanto, iniciar este projeto foi assim uma ideia vossa de tentar dar a conhecer os vossos vinhos, que vocês fazem aqui, não é? Para as pessoas, foi isso?
Bom dia, sou eu, David. A ideia surgiu numa praia da África do Sul, onde vimos no parking da praia, tipo, imaginamos um parking como a Praia de Carcavelos, enorme, e no meio do parking uma adega longe da vinha. E o enólogo diz-nos, mas aqui podemos vender o vinho diretamente aos clientes. Os clientes vêm lá dentro, visitam-nos, organizamos eventos e assim conseguimos fazer não só vinhos que vendemos diretamente, mas também outros tipos de vinho, muito mais referências, podemos explicar os vinhos. E nós adoramos a ideia, trabalhamos em adegas mais industriais antes, onde o produto é feito para ser distribuído. Então, tem que ser um produto mais standardizado, mas aqui podemos fazer vinhos mais, com mais caráter, com mais personalidade, que exprima mais castas, o clima e a nossa própria vontade e amor para fazer vinhos.
Aqui neste projeto noto que há uma certa vertente de sustentabilidade, é isso?
Sim. Sim, nós tentamos levar a sério a parte da sustentabilidade, tanto quanto nós temos duas filhas e educámo-las também com isso, e aqui na adega queremos que isso reflita. Por exemplo, temos garrafas ultraleves, foi uma decisão que nós tomamos, um debate de família, porque se calhar em termos de mercado, se as nossas garrafas estiverem à beira de outras garrafas maiores e mais volumosas, poderão ser a priori menos atrativas, mas nós pensamos que é extremamente importante pensar nisso. E, por exemplo, na indústria dos vinhos, uma das coisas que mais contribui para a pegada de carbono é o transporte e o fabrico da garrafa. Então nós pensámos, por que não uma garrafa ultraleve, em que temos um consumo de menos de um terço de energia e de produtos na sua fabricação. Então mudámos todas as nossas garrafas nesse sentido, utilizamos sempre a mesma garrafa para todos os vinhos, desde o vinho mais barato ao vinho mais caro, porque o interesse é o foco no vinho e não na garrafa.
Este é um negócio de família, certo?
negócio de família, as nossas filhas ajudam muito. Elas fazem a grande maioria dos desenhos dos rótulos. E negócio de família de bairro também. Nós adoptamos modelo mesmo urbano, no sentido onde muitas pessoas vivem juntos, trabalham juntos, fazem uma festa juntos e consumem juntos vinho. E assim fabricamos também os nossos vinhos. Observamos que em Portugal há muitos produtores de uva, relativamente pequenos, e pensamos que modelo urbano, onde nós especializamos-nos na produção de vinho de muito alta qualidade, mas trabalhamos com estes pequenos produtores, permite uma colaboração muito frutuosa. Né? E assim, a família, num sentido extenso, é o modelo base da nossa empresa.
Estamos a falar das filhas deles que têm 10 e 7 anos, não é? Não estamos a falar de uns bebés. As vossas uvas, tanto quanto julgamos saber, são colhidas à mão. Qual é a proveniência dessas uvas?
As nossas uvas, que são todas colhidas à mão, vêm maioritariamente as brancas da Tapada da Ajuda, do Instituto Superior de Agronomia, por isso são uvas lisboetas. Depois também vamos apanhar uvas em Caparide, ao Seminário de Caparide, perto de São Pedro do Estoril, que pertence à zona dos vinhos de Carcavelos, e daí estarmos a fazer em pequenos lotes vinho de Carcavelos. Vão ter que esperar mais um bocadinho para provar. Depois também trazemos uvas tintas, maioritariamente de Alenquer, da Quinta do Carneiro, e vamos buscar o Moscatel Graúdo, a Palmela, à Quinta do Piloto. E depois trazemos tudo para cá.
Uma grande variedade, portanto, não é verdade? A Catarina e o David são enólogos, certo? David, o que é que, para os nossos ouvintes que não sabem, o que é que faz exatamente um enólogo?
Depende do tipo de empresa, não é? Em grandes empresas, o enólogo passa muito tempo no laboratório a lotear vinhos, a ver a qualidade, a supervisar a qualidade do vinho. Em empresas mais pequenas, como a nossa, mais artesanal, o enólogo faz tudo na adega. E, no mesmo tempo, adegueiro, ele supervisa a apanha das uvas, ele apanha uvas, ele recebe as uvas e olha que o vinho se torna um grande vinho no nosso.
Portanto, aí faz um trabalho mais completo, porque é muito, muito intenso, é mais de tudo, não é? Não é só laboratório.
Não é só cabeça, não é só mãos, e o corpo todo é como yoga, não é? O corpo todo está envolvido, não é?
É isso.
Mas, Luísa, isto, eu estava aqui a ouvir o David a dizer que sim, o trabalho de enólogo dele e da Catarina aí no contexto da empresa familiar que tem é muito mais alargado do que o trabalho de laboratório e estava, entretanto, também a pensar que há bocadinho a Catarina dizia que vão buscar uvas a uma série de sítios diferentes, não é?
Sim.
Isso será porque eles produzem vinhos diferentes? Tipo moscatelo, não sei, se calhar gostava de perceber.
A Fátima está-me aqui a perguntar, que a Catarina falou que vão buscar uvas a vários sítios diferentes, é porque vocês produzem também vários tipos de vinho, é isso?
Uhum. Sim, nós produzimos vários tipos de vinho, produzimos vinho tranquilo, branco, tinto e rosé, vinho tranquilo é o chamado vinho normal. Depois produzimos a espumante, método tradicional, ou seja, como se fosse um champanhe, em que temos uma segunda fermentação em garrafa. Produzimos também pet nat, que é um buscar de métodos antigos transportados para o mundo contemporâneo, o mundo moderno, que é no fundo um espumante, mas só com uma fermentação. E depois fazemos agora vinho licoroso de Carcavelos.
Ah, pronto, está explicado.
Está explicado.
É que eu pensava que a maior parte das das uvas que eles utilizavam aí, que vinham só aqui da Tapada, depois de repente
percebi... Não, vêm de vários sítios, sim, não vêm só da Tapada.
Que eles vão buscar a vários sítios, então agora está explicado porquê, não é?
Exatamente. Há várias abordagens na produção de vinhos. Certamente já ouviram falar, se calhar, sobre vinhos que são amadurecidos debaixo d'água. Já ouviram falar disso? Vinhos amadurecidos debaixo d'água?
Já.
O que é que pensa disso, como enóloga?
É bem fresco. Eu fiz, antes de nos dedicarmos a 100% ao nosso projeto, eu trabalhei na Herdade da Barrosinha, em Alcácer do Sal, e eles, na altura, mergulhávamos as garrafas junto ao Porto de Sines. A ideia de mergulhar é pensarmos que os vinhos estão sujeitos a uma pressão, uma determinada pressão constante, e uma temperatura mais baixa também relativamente constante. Ou seja, é um estágio a temperaturas mais frescas, estamos a falar de temperaturas que podem rondar os 10 graus ao longo do ano inteiro, e por isso é uma cave ótima. Ali o cuidado é ter que a água salgada não entre no vinho, porque senão notam-se muito bem a salinidade, e transformam o vinho por isso, porque são condições constantes de estágio, se nós compararmos o mesmo vinho estagiado em terra, digamos assim.
E isto é para qualquer vinho ou é mais num branco ou num tinto?
É para qualquer vinho, depois também depende do tempo de estágio. Por exemplo, na altura nós estávamos a fazer estágios de 6 meses, e por isso a diferença não era muito óbvia. Acho que se deixarmos um vinho a estagiar, como acontece agora, há muitas, muitas adegas agora a fazer isto, um estágio de um ano e meio, vai-se notar mais a diferença em relação ao vinho que fica em terra. Depois tem um lado estético lindíssimo, que é as garrafas. As garrafas ficam pejadas de cracas e de algas secas, e se não for pelo vinho, é o lado estético da garrafa que fica ali.
Sim, que no fundo do mar fica de uma maneira bem diferente.
Olha, eu já agora queria só acrescentar aqui para quem Sim. está a ouvir, explicar aqui um bocadinho sobre como é que surge esta ideia de mergulhar e pôr o vinho estagiar em água, não é? Portanto, esta técnica de submergir as garrafas na água é antiga, da época dos descobrimentos, imaginem, e em que os vinhos eram, na altura, transportados em barcos e naus e ficavam em situações de naufrágio, portanto, submersos até serem encontrados. E uma vez descobertos, os vinhos apresentavam melhorias consideráveis ao nível da consistência, da estrutura e o potencial de envelhecimento, sendo vinhos verdadeiramente únicos. Portanto, mais uma vez, uma coisa que é descoberta por acaso, não é, Luísa?
Exatamente. Sim, já no tempo dos descobrimentos, portanto já lá vão 500 e tal anos, não é?
Sim, e por acaso o navio naufragava.
E por acaso naufragava e encontravam as garrafas.
E foram encontrar as garrafas que afinal estavam com um vinho que era excelente, não é? E portanto, por casualidade, descobre-se que esta técnica favorece.
Funcionava.
Favorece o amadurecimento do vinho.
É isso. E agora vou perguntar aqui ao David. David, os mercados internacionais, acho que os nossos vinhos têm qualidade que facilmente se conseguem afirmar neste mercado internacional?
Os nossos vinhos é uma terminologia muito larga, não é?
Eu acho... Pois, peço desculpa, isto foi assim um bocadinho, não correu muito bem.
Não, isto é nós puxarmos a brasa à nossa sardinha.
Isso
nós
somos
nossos vinhos, somos portugueses, não é?
Muito, muitas quantidades de vinhos de bom nível para a distribuição internacional. Nos últimos 20, 30 anos, começou a produção de vinho de muito alta qualidade, vinhos muito finos, muito mais trabalhados, muito mais também artesanal, vinhos feitos com muito conhecimento e alguma maluquice de experimentação, de ver onde vai um vinho se aplica uma técnica qualquer, como o estágio embaixo da água, nós fizemos um vinho como estágio no telhado. Nós chamamos isso em francês...
No telhado?
Tuile. Tuile, em francês, é a telha. Então, deixamos um vinho humano no telhado. Mas pensando, não, ele ficou em garrafas de PET. PET é um plástico que deixa respirar o vinho. Oxigênio entra. Então, o vinho não vai reduzir. Os taninos podem se combinar. Ao mesmo tempo, o sol vai desinfectar o vinho, o sol, a luz UV mata os bichos, não é? E foi uma experimentação e tornou-se um vinho engraçado. Não é um vinho para todo mundo, para todos os dias, mas achamos que do lado da produção de grande escala há espaço para experimentações. Eu comparo isso porque a minha família vem da moda, na Alemanha. O meu pai, o meu avô, eles fizeram sacos de mala em pele E neste mundo há o prêt-à-porter, há muitos produtos estandardizados, mas há espaço para haute couture, para designers que façam roupas só em uma edição, que não são todos sempre para todos os dias, não? Não todo mundo vai poder se pôr numa roupa preta de haute couture, não é?
Sim, há um bocadinho, aqui há muitos anos, a nossa exportação basicamente era o vinho do Porto, não é? Hoje em dia nós com os nossos vinhos já vamos a todo o mundo, não só com o vinho do Porto, mas com vinhos também bons, não é?
Sim, eu acho que o vinho de Porto foi classificado já há muito tempo, não é? Por Marquês Pombal, e foi distribuído essencialmente na Inglaterra através de Rotterdam e Dublin. Depois os ingleses acabaram de beber vinho de Porto nas mesmas quantidades e as primeiras quintas no Douro começaram a fazer vinho tranquilo. Não, o terreno no Douro não se dá para fazer produção de grande quantidade para fazer vinhos de 3,50 €. Então, eu acho que nesta altura foi a decisão das primeiras quintas de investir em vinho fino, vinho de muito alta qualidade, e entretanto este se popularizou em Portugal inteiro, não é?
É isso. Catarina, sei que vocês aqui também têm eventos, não é? Às vezes, visitas, provas de vinho, quer-nos falar um bocadinho sobre isso?
Sim, então nós aqui na adega, exatamente porque queremos mostrar às pessoas como fazemos o vinho, temos visitas à adega guiadas por mim e pelo David. Por isso é a vantagem de visitar uma adega com o enólogo, e onde nós explicamos como é que fazemos o vinho, como é que o vinho é feito de uma maneira geral, aqui em particular, e acabamos com uma prova dos nossos vinhos. Depois também temos prova dos vinhos, as pessoas podem vir à adega e provar os vinhos, para os ficar a conhecer, podem comprar os nossos vinhos aqui. De vez em quando também temos tertúlias, ou sextas na adega, com um wine quiz com direito a prémio, um prémio vínico, claro. Também temos noites de poesia, também organizamos, se a pessoa quiser vir aqui fazer o seu aniversário, trazer a família, nós trabalhamos com restaurantes da zona para cozinhar e temos pratos normalmente na dieta mediterrânica, como a sorda de gambas, isso, coisas deliciosas, acompanhados com os nossos vinhos, ou para eventos de empresas, por isso também temos essa vertente ligada a grupos aqui na adega, e são todos muito, muito bem-vindos.
E como é que as pessoas, os nossos ouvintes neste caso, também podem saber disso? É ligar para aqui, é procurar o vosso contacto na internet e podem marcar?
Sim, o ideal é sempre, se quiserem vir aqui falar connosco diretamente, é ser mais fácil cara a cara. Se não, podem nos enviar um e-mail, e nós respondemos relativamente rápido e podemos começar por aí. Podem nos apresentar as ideias e nós arranjamos uma forma de
as pôr em prática. Fica aqui a sugestão. Sabemos que recentemente vocês estiveram num programa de televisão, o 100% Português. Catarina já está a rir. Como é que foi essa experiência? Algum de vocês quer falar? David?
Isto foi muito engraçado. Primeiro o João. O João foi muito simpático. Toda a equipa, muito profissional. Contra-intuitivamente, eles disseram que vão acabar em 2 horas, acabaram em 2 horas. A primeira vez que aconteceu a mim, um alemão.
Pontualidade.
Incrível. E foi bonito o programa, foi bonito. E fizeram lá umas maluquices e foi muito bom receber.
O João Paulo Rodrigues, não é?
Sim. Foi bom.
Bom. Estamos agora no final da nossa entrevista, Fátima.
Vais regressar aqui ao estúdio. Eu, se calhar...
Vou regressar ao estúdio, mas antes de regressar, quero voltar a lembrar os nossos ouvintes que têm este prémio a que se podem candidatar. Esta garrafa de vinho, não se esqueçam, da Adega Belém. É só enviar uma mensagem a dizer Adega Belém e habilitam-se a ganhar esta garrafa da Lily Cellar Dock Selection.
Sim, então basta ligarem para o 929-058-227. E, entretanto, estamos à espera que a Luísa volte, mas vamos deixá-los aqui ainda com um pouco de música e Vamos continuar, depois da música, o nosso programa.
Mama, she's killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me.
Yeah. make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing is the band, the sweet red wine. Red, red wine, you give me holy pazing. Holy pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style, yeah. Till I die, and that's no lie. Red, red wine can't get you on my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just
Então, agora que já tivemos aqui um pequeno intervalo com música, vamos continuar a falar sobre os aniversariantes que escolhemos para hoje. E o segundo, como os referimos no início do programa, é a Alicia Keys. A Alicia, de seu nome completo, Alicia Augello Cook, nasceu em Nova York a 25 de janeiro de 1981 e faz, portanto, amanhã 42 anos. É conhecida profissionalmente como Alicia Keys, é uma cantora, compositora, produtora e pianista americana. Imaginem que é uma pianista de formação clássica. Eu não sabia, fiquei a saber quando andei aqui a fazer uma pesquisa sobre a Alicia. E a Alicia Keys começou a compor canções aos 12 anos e assinou o seu primeiro contrato aos 15 com a Columbia Records. Desde o lançamento do seu primeiro álbum em 2001, Songs in a Minor, a Alicia Keys já vendeu, imaginem, mais de 30 milhões de álbuns por todo o mundo. O antecessor de Girls on Fire, o multiplatinado Element on Freedom, vendeu mais de 1,5 milhão de cópias só na Europa. A par da impressionante quantidade de discos vendidos, a Alicia ganhou mais de uma centena de prémios, entre os quais 14 Grammys, 11 Billboard Awards e 3 MTV Europe Awards. E vamos ficar com a Alicia.
She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away.
This girl is on fire.
sky is on fire. Não é? A Luísa já chegou aqui. Nós já estávamos aqui.
É verdade, é verdade.
A cantarolar
Alicia Keys.
Alicia Keys. Nós, entretanto, antes de retomarmos aqui o tema do nosso programa de hoje, que é a história dos vinhos, eu que se calhar gostava de perguntar aqui à Luísa como é que ela. O que é que ela tem a dizer sobre esta entrevista e sobre a adega, as impressões. E queremos também, claro, agradecer à Catarina.
À Catarina e ao David, sim. Olha, vou
super
dizer,
simpáticos, não foi?
Um espaço mesmo acolhedor. Vale a pena, se tiverem a oportunidade, de ir lá, porque está um espaço giríssimo, a decoração está giríssima também. Os quadros que ela estava a dizer, a filha é que pintou os quadros durante a pandemia, as filhas também ajudaram, porque eles abriram em 2020 mesmo.
Pronto, eles foram mesmo mais umas daquelas pessoas que se lançaram no
pandemia.
Negócio.
É? Mas foi muito giro, foram muito simpáticos, estivemos a ver a adega. Tivemos a ver a parte onde eles fabricam o vinho, com todos os instrumentos, tudo muito giro. E
os instrumentos
mesmo,
são aquelas cubas.
São as cubas,
aquelas,
sim, é? De metal. Onde eles fazem...
onde eles meteram o João, no 100% português, enfiaram o João lá dentro.
E depois tem no fundo as que nós chamamos pipas, não é? Em casco de madeira também, que estão numa parte que era da antiga oficina, o sítio onde pintavam os carros, mas que no fundo acho que também nunca foi usado, porque o senhor disse que dava-me trabalho pintar e portanto não usava. Pelo menos foi o que a Catarina nos contou. Mas sim, é um espaço muito agradável e eu acho que devem lá ir.
Então,
e aconselho,
convidamos os nossos
ouvintes a irem lá, porque realmente vale a pena.
E ainda por cima, depois, aqui na freguesia.
É aqui na freguesia, exatamente.
Portanto, vão ao site da Adega Belém.
Como a Catarina disse, é só enviar um e-mail se quiserem ir em eventos. Se quiserem aparecer, acho que todas as sextas-feiras também, mas vêm lá ao programa.
Como é que ela chamou nas sextas-feiras? Era, já não me recordo, mas ela faz umas tertúlias, não é?
Sim, as tertúlias são...
Às sextas, não era?
Não era só às sextas. Ah. As tertúlias, ela disse que também eram por por marcação. Sim, também.
Okay.
É como às visitas.
Mas então basta irem ao site, está lá tudo muito bem explicadinho.
Tem lá os contactos, fazem,
tem fotografias e tem os contactos facilmente para poderem marcar o que quiserem, as visitas ou os eventos. A Catarina e o David foram muito simpáticos e fizeram esta oferta de uma garrafa que tem o rótulo com
a cadela, com a Lili.
Com a Lili, que parece que é um vinho bom, mas enfim, o ouvinte que nos contactará de depois provar e se calhar pode nos dizer.
Pode-nos dar um feedback, sim, senhora.
Nós queremos relembrar que, como estamos a oferecer álcool, portanto, uma garrafa de vinho, só podem habilitar-se a ganhar este prémio quem for mais de 18 anos.
Sim, só quem for maior de idade, maior, neste caso.
Quem for mais de 18 anos.
Mais de 18 anos,
não.
Que agora quem maior
for
de
maior
idade,
de 18 anos, que raio.
Maior
que
de 18 anos.
Que dispara.
Quem for mais?
Estava aqui a enrolar a língua de mais de 18. Que tiver mais de 18 anos. Faltava o verbo.
Faltava o verbo.
Faltava aqui qualquer coisa nesta.
Da frase.
É, exatamente. Então, vamos começar a falar sobre vinho, desenvolver aqui um bocadinho mais sobre este tema e os vinhos portugueses em particular, que nós estivemos a falar deles aqui na Adega Belém e ainda mais à frente vamos falar-vos sobre, para além de enólogos, nós descobrimos que existem...
Wine Advisors.
Wine Advisors, exatamente. E temos um Wine Advisor português, que é o Cláudio Martins, também vamos falar dele um pouquinho mais à frente. Portanto, a história do vinho tem uma grande importância em termos da história dos povos, não é? E desde tempos remotos, o vinho foi um produto que acompanhou grande parte da evolução económica, sociocultural de várias civilizações ocidentais e orientais.
É mesmo, os cristãos acreditam que foi Noé quem plantou uma vinha e produziu o primeiro vinho do mundo. Já diz na Bíblia, e começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Está no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20.
Para quem queira ir ver.
Quem queira consultar.
Exato.
Já os gregos consideraram a bebida uma dádiva dos deuses. No que se refere aos hititas, os babilónios e os sumérios, as histórias foram adaptadas de acordo com a tradição e crença de cada povo.
E do ponto de vista histórico, é mesmo impossível estabelecer a data da origem do vinho, pois o vinho nasceu, imagine-se, antes da escrita, portanto não conseguimos saber. Os enólogos dizem que a bebida surgiu por acaso, quem sabe um punhado de uvas amassadas e esquecidas num recipiente que sofreram posteriormente os efeitos da fermentação, mas o cultivo das videiras para a produção do vinho só foi possível quando os nómadas se tornaram sedentários. Existem referências que indicam a Geórgia como o local onde provavelmente se produziu vinho pela primeira vez, sendo que foram encontradas neste local grainhas datadas de 8.000 anos antes de Cristo e 5 mil anos antes de Cristo. Portanto, é
isto
mesmo,
é muito tempo.
É mesmo velho, é mesmo antigo.
Não, mas estavas a dizer, Fátima, que nasceu por acaso. Isto no vinho tem muitas coisas por acaso.
Há bocado falávamos do vinho da água,
Água, exatamente, também foi um acaso e surgiu e as pessoas depois vão vendo e vão aperfeiçoando.
Eu acho que há muitas coisas boas que acontecem
por acaso.
Não é? Esta é uma delas, mas há muito mais outras coisas na vida das pessoas que às vezes acontece por acaso. Até agora estava-me a lembrar. Imagina, às vezes nós perguntamos porquê que escolheu esta profissão. E muita gente diz, olha, foi por acaso.
E depois corre bem.
E depois corre muito bem porque por acaso foi-se parar um determinado contexto que a pessoa de repente percebeu que estava ali a sua vocação. Por acaso. Mas tem outra que diz que não há coincidências. Olha, não sei.
Pois já não sabemos por onde é que nos devemos de guiar.
Pois é. Mas olha, voltando aqui à nossa história do vinho, à nossa história de vinho, vamos dizer-vos que os egípcios foram os primeiros a registar em pinturas e documentos datados de 3000 a 1000 a.C. o processo de vinificação e o uso da bebida em celebrações. Cultivado ao longo da costa do Mediterrâneo, o vinho seria cultural e economicamente vital para o desenvolvimento grego. No mundo mitológico, Dionísio, filho de Zeus e membro do primeiro escalão do Olimpo, estava lá no topo. Era o deus das belas artes, do teatro e do vinho. A bebida tornou-se mais cultivada e culturada do que jamais fora no Egito, sendo apreciada por todas as classes.
Oh, Fátima, me diz uma coisa, tu aprecias vinho, já que estamos a falar?
E gosto, e já mais? Agora, já sei que me ias perguntar se gostas mais de tinto ou de branco. Eu gosto mais de tinto.
Não, por acaso ia perguntar, tinto, branco, rosé? Ainda
não? Rosé não são muito fã. E entre o tinto e o branco, prefiro
gosto mais de branco e de rosé. Porque o tinto, hoje em dia, já gostei mais de tinto. Mas o tinto hoje em dia dá muito sono.
Ai, ai. Eu já sei o que é que é fazer para te pôr a dormir.
Pronto. Quando estivermos juntas, pedes um vinhinho, queres te livrar de mim? Pronto, pedes um vinho tinto e
ela encosta,
eu fico ali encostada.
Se fica a dormir, não é?
Mas é verdade que nós temos muito bons vinhos também.
Eu também acho que sim. Vamos ouvir aqui o Luís Capaldi?
Sim, vamos.
Vamos lá. Forget Me.
Days aching, nights are long, 2 years and still you're not gone. Guess I'm still holding on. Drag my name through the dirt. Somehow it doesn't hurt though. Guess you're still holding on. You told your friends you want me dead and said that I did everything wrong. And you're not wrong. Well, I take all the vitriol, but not the thought of you moving on. Nights are grey, my heart is still your place, babe. Guess I still feel the same. No, you can't stand my face. Some scars you can't erase, babe. Guess you still feel.
feel the same.
Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not ready to find out you know how to forget me. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget me. Oh, I hate to know I made you cry, but love to know.
Queremos anunciar que temos já aqui uma vencedora que vai levar a tal garrafa de vinho que a Adega Belém nos ofereceu para sortearmos, ou sortearmos, não é bem sortearmos, mas para oferecer aqui no nosso programa, nos nossos ouvintes. Nós confirmamos que é maior de 18 anos e é a Joana. Portanto, a Joana vai ganhar esta garrafinha de vinho.
Parabéns,
depois,
Joana.
Parabéns, Joana. E depois vamos pedir à Joana.
Sim,
e vamos pedir à Joana para nos dizer se gostou. E pode ir levantar
na Adega Belém. Okay. E assim fica a conhecer o espaço também.
Pronto. É
até
isso.
Rimou. Até, E pode levantar na Adega Belém e assim fica a conhecer o espaço também.
Que bonito.
Estás uma linda.
Estás uma poetisa. E então, Luísa, diz-nos mais coisas sobre a história de vinho.
Ora, os romanos usavam o vinho quase como uma demarcação de território.
Ou não fossem os romanos. Conquistadores de uma grande parte da Europa, não é?
Pois, era uma forma de impor os seus costumes e a sua cultura, coisa que era típica deles. O vinho era a bebida dos legionários e dos gladiadores. Foi com os romanos que as vinhas chegaram à Grã-Bretanha, à Germânia e, por fim, à Gália, que mais tarde viria a ser a França.
A terra do Asterix.
A do Asterix, exatamente. E na Gália. Após a queda do Império Romano, abateu-se uma grande crise sobre a Europa e a produção do vinho sofreu um retrocesso. Já na Idade Média, a viticultura só voltaria a ser beneficiada com o surgimento de um grande poder religioso, que era a Igreja Católica. Quando o imperador romano Constantino se converteu ao cristianismo, a Igreja fortaleceu-se como instituição. E o simbolismo do vinho na liturgia católica não poderia ter enfoque maior.
Era o sangue de Cristo.
Exatamente. A Igreja, proprietária de extensos vinhedos nos mosteiros das principais ordens religiosas da Europa, produzia vinho para o sacramento da Eucaristia e para o próprio sustento dos monges. É por esta altura que surge o Borgonha e o Champagne. Esta bebida foi também usada no setor médico porque acreditava-se que o vinho aromatizado possuía propriedades curativas contra diversas doenças.
Também se não curasse, pelo menos punha o doente bem disposto.
Pois, isto é sempre bom. Sabes que o tabaco também começou por ser assim. Quando descobriram o tabaco era para curar doenças, não era como forma de... Pronto, é
coisas.
Assim.
Curiosidades.
Curiosidades. Com o aprimoramento das técnicas de produção de vinho, surgiram outros tipos de vinho além do tinto, como os brancos, os rosés e os espumantes.
E já com a Revolução Industrial do século XVIII, o vinho perdeu muito em qualidade porque passou a ser fabricado com técnicas bem menos rústicas para possibilitar a sua produção em massa e a venda mais barata. Em Portugal, a primeira referência à produção vinícola em Portugal é, imaginem, de 989. Provindo do livro, esta referência vem do livro das datas do convento de Fiães.
Fiães. Sabes que foi onde a minha cunhada casou.
Ah, pronto.
Em Fiães.
Eu nem consegui dizer isto. É um nome diferente. Como
pois,
é que é?
Fiães. É na zona do Douro, sim. É no Porto. É
pronto,
está
lá para a tua zona, não é?
É lá para a minha zona, por isso é que eu sei.
Isso é que tu sabes. Sendo então a zona do Douro mais antiga como região demarcada no mundo. Com a fundação de Portugal, o vinho manteve a sua importância enquanto produto base na alimentação diária e enquanto símbolo da cultura de um povo, tornando-se o produto mais exportado por Portugal. E assim continuou até à altura dos descobrimentos. As caravelas levavam sempre vinho, por isso há cá bocadinho estás a ver a relação.
Das caravelas e das naus terem deixado, quando naufragavam, não é?
Naufragavam e tinham vinho, sempre carregadinhas de vinho, não é? E desta forma a bebida chegou a locais muito distantes. De salientar que a vinha e o vinho foram introduzidos em diversos lugares do mundo, assim, desta forma, pelos portugueses. E vamos ter mais um pequeno intervalo de música. Penso...
Chave para o incremento no comércio e na produção do vinho foi a assinatura do Tratado de Methuen em 1703. Com a sua assinatura, o comércio entre Portugal e Inglaterra ficou facilitado ao abrigo de condições especiais para a entrada do vinho português em Inglaterra. Desta forma, em 1756, o vinho do Porto já era tão famoso e importante no comércio entre os dois países que foi criada a primeira região demarcada do mundo, a região Alto Douro. Desde essa altura, a produção de vinhos em Portugal teve altos e baixos, mas manteve sempre a sua importância em termos económicos, culturais e sociais. Os vinhos portugueses sempre se caracterizaram por uma grande variedade de uvas regionais, o que dá um sabor especial ao produto de cada região.
E já que nós falámos aqui um bocadinho, muito por alto, não é, sobre o vinho do Porto, estavas há bocadinho a perguntar-me se eu gostava de vinho do Porto.
Pois é, gostas, Pátria?
Gosto, gosto.
Eu também.
E tu dizias que gostavas mais doce, não é?
Doce, sim.
E dizias-me também...
E tu gostas mais seco.
Gosto mais seco. Mas dizias também, e partaste aqui comigo uma história engraçada, que se calhar podemos partilhar aqui com mais pessoas, que era aquela de degustação
sim.
de vinhos do Porto, não é?
É verdade, uma vez o meu marido concorreu a um concurso. Foi uma degustação ali num... Eu não posso dizer o nome, mas foi um restaurante ali na Praça de Dom Luís, ali ao pé do mercado de Lisboa, da Time Out. E era uma degustação com entrada, prato e sobremesa,
só acompanhada de vinho do Porto.
O que é extraordinário, porque nós não enquadramos Porto
como um vinho de mesa, mas aquilo soube mesmo. Claro que tu não podes beber dois ou três copos de vinho como pego o vinho normal, não é? O vinho tranquilo, como dizia a Catarina. Mas aquilo, pronto, é só para ires acompanhando, mas é mesmo bom. E provei uma coisa que nunca tinha provado, que foi um vinho do Porto gelado. Sem ser o branco, não era branco, era tinto, portanto era tónico. O Porto branco, um Porto tónico, não é? Com água tónica e não sei o que, tu bebes gelado. Aquele não, mas estava a acompanhar a refeição e era gelado e era ótimo.
E sabia
bem,
conjugava-se bem com conjugava-se com muito bem com o sabor da comida. É? Imagina.
Foi muito engraçado.
Ok. E já, então, continuando aqui a nossa viagem, estamos nas décadas de 50 e 60 do século XX e houve nesta altura um esforço de concentração da oferta do vinho com a criação de mais uma centena de adegas corporativas. Nós estamos ainda a falar de Portugal, só para, para situar. Uma centena de adegas corporativas distribuídas por todo o país. Estas adegas, na sua grande maioria, permaneceram ativas até à adesão de Portugal à Comunidade Europeia. Surge então uma nova perspectiva na economia portuguesa e, consequentemente, na vitivinicultura. O conceito de denominação de origem foi harmonizado com a legislação comunitária e foi criada a classificação de vinho regional. Para os vinhos de mesa, com a indicação da zona geográfica, reforçando-se a política de qualidade dos vinhos portugueses. Portanto, eu por acaso não sabia que foi nesta altura que se tinha criado esta classificação do vinho regional.
Tu gostas mais de vinhos do Douro, do Alentejo?
Eu gosto do Alentejo.
Gostas do Alentejo?
Enfim, eu que não sou conhecedora, nem entendida em vinhos, se calhar vou dizer que é uma coisa que vai arrepiar as pessoas que são conhecedoras, enólogos, enfim. Mas os vinhos do Douro, eu acho que eles são mais encorpados e mais pesados. E eu gosto de um vinho mais leve. Não sei se concordas comigo, tu queres lá que...
Não, eu também não sou, eu não percebo muito de vinhos.
Pois.
Eu não sou bêbada.
Essa é muito boa.
Não, mas
não é preciso. Não, é preciso abusar para
não, saber. Mas eu não sou, eu não costumo beber muito vinho, mas eu acho que tanto no Douro como no Alentejo acho que há vinhos mais pesados e mais encorpados e mais leves. Acho que há escolha para tudo nas regiões.
Ok.
Olha, eu gosto muito de um moscatel de Setúbal.
Olha, eu também. Eu também, por acaso também. Então, e com o objetivo da gestão das denominações de origem e dos vinhos regionais e da aplicação, vigilância e cumprimento da respectiva regulamentação, foram constituídas comissões vitivinícolas regionais, que têm um papel fundamental na preservação da qualidade e do prestígio dos vinhos portugueses. Atualmente estão reconhecidas e protegidas na totalidade do território português 33 denominações de origem e 8 indicações geográficas.
E não podíamos deixar de terminar este tema sem vos falar de alguém que, presentemente, tem o objetivo de promover os vinhos portugueses no mercado internacional de uma forma inovadora.
Vamos falar do Cláudio Martins, não é?
Exatamente, a Fátima já tinha até mencionado, que é um wine advisor português e que opera num segmento de luxo que ainda permanece um mistério para muitos. Ele é embaixador de um vinho português, o Liber Pater, que custa cerca de 30 mil euros. Fátima, tu imaginas
um litro. E mesmo assim já era caro.
Para ser embaixador de um vinho é ser o seu representante, o seu rosto, é transmitir um conceito e um estilo de vida associados ao produto que promove.
Sim, esta é um novo, não sei se pode chamar profissão, não é? É uma nova forma de se lançar no mercado, mas tem aqui a grande vantagem de estar a promover os nossos vinhos no mercado internacional. Eu recordo-me que o Cláudio Martins dizia que muitas vezes o que acontecia com os vinhos portugueses no mercado internacional é que eles eram demasiado baratos para interessar os potenciais
compradores,
clientes internacionais. Isto porquê? Porque os vinhos estrangeiros todos são muito mais caros.
Mas também há muito piores que os nossos.
Pois,
mais caros, mas piores.
Imagino que sim. Mas repara, esta coisa de serem baratos, não, que é barato não presta.
Não presta,
e este
sim,
é um conceito
associação.
Que parece que está na cabeça, no mindset de muita gente, mesmo destes clientes, potenciais clientes estrangeiros, eles não se interessavam por nosso vinho, porque nosso vinho era barato.
Pois.
E, portanto, a abordagem do Cláudio vai aqui por promover marcas, promover novos vinhos, mas posicioná-los em termos de custo ao nível dos internacionais para dar a conhecer que realmente o vinho é bom, não é? E ele defende que ele deve deixar de ser vendido só porque realmente é barato.
A qualidade é que interessa.
É. E ele diz ainda que basta olhar para uma lista dos melhores vinhos do mundo, acima dos 200 dólares, para perceber que os vinhos portugueses, por melhores que sejam, são invariavelmente mais baratos e, portanto, não interessam o mercado internacional, que é uma pena. Mas eu acho que ele está a conseguir mudar este conceito e ainda bem.
Como sempre, no espaço de uma hora deste programa, é quase impossível, impossível esgotar os temas. Muito mais havia para dizer sobre a história do vinho e, particularmente, sobre o vinho português.
É. Por exemplo, nós podíamos ter desenvolvido mais sobre a mitologia grega e romana, e sobre o vinho português também não falámos em detalhes sobre as castas importantes e conhecidas. Podíamos ter falado mais sobre o vinho do Porto, sobre o moscatel, que há bocadinho a Luísa dizia que gostava muito e eu também gosto. Mas temos que fechar o programa, mas antes vamos deixá-los aqui com um pouco de música. Esta aqui é um bocadinho diferente daquela que temos estado a passar até agora.
Porque esta é alusiva ao vinho, não é?
E é a Tonisha, no Vira do Vinho.
Só por morte, meu bem, só por morte. Só por morte o vinho eu deixava. Só por morte, meu bem, só por morte. Só por morte o vinho eu deixava. Ai, minha sogra quando morreu, ai, levou o diabo com ela. Ai, minha sogra quando morreu, ai, levou o diabo com ela. Ai, deixou-me as chaves da adega, ai, mas o vinho bebeu ela. Ai, deixou-me as chaves da adega, ai, mas o vinho bebeu ela. Era o vinho, meu bem, era o vinho. Era a coisa que eu mais adorava. Que a velhota levou para a cova, nem já morta a pinguinha deixava. Que a velhota levou para a cova, nem já morta a pinguinha deixava. Nem já morta a pinguinha deixava. E São Pedro, porteiro do céu, nem já morta a pinguinha deixava. E São Pedro, porteiro do céu, amparou-a quando tropeçava. E com ela uma ginja bebeu. Amparou-a quando tropeçava. E com ela uma ginja bebeu.
E agora, antes de encerrarmos o nosso programa, temos que assinalar uma data importante.
Mais uma,
que é o Dia Internacional da Educação, que é celebrado anualmente, hoje, dia 24 de janeiro. Esta data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 3 de dezembro de 2018 e comemorada pela primeira vez em 2019, portanto é recente. Uhum. Tem como significado comemorar o papel da educação para a paz e o desenvolvimento.
E relembramos, a educação é um direito fundamental e contribui para o desenvolvimento, pode contribuir para o desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. Por meio da educação garante-se o desenvolvimento social, económico e cultural. O direito à educação de qualidade é basilar e rizomático porque assegura o conhecimento e reivindicação de outros direitos, como, por exemplo, o direito à saúde, o acesso à informação, ao bem-estar, a um meio ambiente sadio e a condições de trabalho adequadas.
E nós as duas somos muito bem educadas.
Uhum.
E, portanto, vamos deixar aqui mais uma música aos nossos ouvintes.
Exato.
You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out.
no. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love.
Temos a ouvir a Camila Cabello.
Cabello, com o Ed Sheeran.
E em Bam Bam. Então, estamos mesmo a fechar. E na próxima terça-feira, no dia 31, vamos regressar, como sempre, com mais música e novos temas. Agradecemos mais uma vez à Catarina e ao David, que estiveram connosco na entrevista em direto na Adega Belém. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
E cá vos esperamos na próxima terça-feira, pelas 10 horas da manhã, como é costume.
Estaremos aqui em direto do estúdio da Rádio Freguesia de Belém para vos fazer companhia durante uma hora nesta rádio online e para lhe dizermos olá, olá vizinho.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up.
They don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Travel the world, but I don't have any plans.
chance. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know I was lost.
Pack your things.
Where are we going?
Somewhere we belong.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.